Saudações, caros ouvintes. Eu sou Ricardo Alexandre e estes são os primeiros segundos do episódio 9 da temporada 1 do podcast Discoteca Básica, um programa da podosfera brasileira dedicado a contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdos extra, promoções exclusivas, a entrevistas completas com os nossos convidados, tem mais informações para colecionadores e ainda pode ouvir nosso famoso podcast secreto, o Discoteca Avançada, que fala dos discos mais raros e bizarros da história. O assinante ainda interage mais diretamente com a equipe do programa, ajuda a criar os próximos episódios e ainda apoia o projeto do Discoteca Básica como um todo. Então, para assinar, entre em clubediscotecabásica.com, que ali tem todas as informações para você. O disco de hoje foi lançado em 1995, mas você vai ouvir no episódio que, na cabeça do Billy Corgan, o líder dos Smashing Pumpkins, ele começou muito tempo antes, quando ele ainda era um adolescente cheio de questões pessoais num quarto em Chicago. Mas ele plugava sua guitarra e ali começava a se expressar por meio da música. Aqui no Brasil do século XXI, a Music Dot acredita que histórias como essa podem acontecer todo dia, porque tocar um instrumento é algo que é possível a literalmente todo mundo. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma só matrícula, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos: violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link você ainda tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e ali se informe mais. Essa semana a gente vai falar de um álbum que divide opiniões e eu espero ser capaz de defender bem porque ele é um disco básico. Bom, certamente tem o aval do público, né? Foram mais de 5 milhões de exemplares vendidos de um CD duplo, LP triplo, só nos Estados Unidos, número 1 nas paradas de álbuns logo na semana de lançamento. Foi indicado para 7 prêmios Grammy e venceu o de melhor performance hard rock. Está entre os 100 maiores álbuns da década de 1990, segundo a Rolling Stone, entre os 500 maiores de todos os tempos na eleição de 2013 do New Musical Express e também na lista dos 300 álbuns essenciais que a revista Spin publicou em 2015. Lista essa considerando os 30 anos de existência da revista. E, claro, entrou na lista de melhores de 1995 de praticamente todas as grandes publicações, da Mojo, NME, Rolling Stone, e foi escolhido o melhor de 1995 pela revista Time. É Melancholy and the Infinite Sadness, o terceiro álbum da banda americana Smashing Pumpkins, lançado pela Virgin Records em 24 de outubro de 1995. Ou seja, o disco acabou de completar 25 anos. Para conversar sobre esse álbum comigo, eu convidei a apresentadora do Multishow e atualmente mais conhecida como Mãe do Benjamin, Titi Miller, que já disse que Melancholy foi o disco que mais escutou na vida. A relação dela com o álbum é muito legal porque é bem diferente das participações que a gente teve nos episódios anteriores. Inclusive, porque este é o primeiro disco da nossa série lançado na era do compact disc e foi ouvido pela Titi já no final da era do CD, ali na curva para a era do compartilhamento de arquivos. Então, dito tudo isso, eu te convido para entrar no aeroplano e voar alto com os Smashing Pumpkins na história do seu magnum opus, Melancholy and the Infinite Sadness. Você lembra aquela cena de os caçadores da Arca Perdida? em que o Indiana Jones rouba a estatuazinha da caverna e aciona um sistema de desmoronamento que libera aquela pedra gigante que vem rolando atrás dele até que ele sai da montanha no último segundo e se salva. Então, eu acho que é uma boa ilustração para a história do sonho de Billy Corgan em fazer, em meados da década de 1990, um álbum que desse vazão a seus planos de, nas palavras dele, idealismo e perfeccionismo que a música despertava nele. Não, você não está entendendo o nível de idealismo e perfeccionismo. Billy Corgan anunciou o Melancholy and the Infinite Sadness como o The Wall da geração X. The Wall, você sabe, é o álbum duplo, conceitual, que o Pink Floyd lançou depois de 10 álbuns de estúdio. Era uma ópera rock criada como uma crítica ao gigantismo do show business e à alienação artística. Era esse o tipo de coisa que Billy Corgan tinha em mente numa época e num quadrante, o do rock alternativo, era assim que a gente dizia ali no início dos anos 90, que simplicidade, despretensão e rusticidade eram super virtudes. Mas esse não era o mundo dos Smashing Pumpkins como instituição musical, muito menos o mundo que havia na cabeça do Billy Corgan, seu capitão, tanto como artista quanto como fã de música. William Patrick Corgan Jr. tinha 21 anos quando ele formou os Smashing Pumpkins com James Iha, um rapaz de ascendência japonesa, quase da mesma idade dele, que frequentava a loja de discos onde Corgan trabalhava. Olha aí, as lojas de disco unindo pessoas, né? Os dois moravam em Chicago, os dois nasceram na grande Chicago e além de tocarem guitarra e curtirem rock, os dois tinham em comum o fato de terem irmãos com algum tipo de deficiência. Mas Corgan carregava muito mais traumas. Seus pais se separaram quando ele tinha 2 anos e ele foi morar com o pai e a nova esposa dele num distrito de Chicago chamado Greendale Heights. Corgan diz que a relação com a madrasta era péssima e que ele sofria abusos físicos e emocionais. Esse segundo casamento também não deu certo e, por incrível que pareça, o pequeno Billy acabou sendo criado pela madrasta. Mais tarde, Corgan diria que a falta de referência de família e de amor parental o empurraram em direção ao idealismo e ao escapismo, e ele encontrava isso especialmente na música. Corgan chegou à adolescência no início dos anos 80, mas ele não se reconhecia nem na leveza da New Wave e nem na agressividade do pós-punk americano. Sua formação musical era o rock de rádio da década de 1970, tipo Cheap Trick, tipo rock de arena do Queen, Electric Light Orchestra e Rush. Aquele universo conceitual das viagens musicais, dos discos duplos e triplos amarrados tematicamente e daquelas capas cheias de detalhes. É, e você vai somando tudo isso aí para ver onde isso vai dar. O pai dele, que morava a tipo 1 hora de distância de carro, era guitarrista amador e incentivou o filho a ouvir discos de guitarristas, especialmente Jimi Hendrix. Corgan também cresceu com a história nunca totalmente esclarecida de que nos anos 60 seu pai havia sido convidado a tocar nos Amboy Dukes, mas recusou porque ganhava mais com o emprego careta que ele tinha na época. Billy decidiu formar uma banda longe das memórias de infância e se mudou para a Flórida. Naquele ponto, ele já havia descoberto o rock gótico inglês The Cure, Joy Division, Bauhaus. Ele passou 2 anos tentando na Flórida sem conseguir e voltou para Chicago. Foi morar na casa do pai e arrumou o emprego naquela loja de discos onde ele conheceu James Iha. Os dois combinaram de gravar algumas demos no tempo livre, e tempo livre era o que não faltava para eles naquela época. As duas coisas que Corgan sabia desde o início é, primeiro, que ele queria combinar suas influências do rock de arena com um certo verniz gótico. E segundo, ele sabia que a banda tinha que se chamar Smashing Pumpkins. Ele adorava esse nome e fazia questão dele, embora muita gente entendesse, aliás, muita gente entende até hoje, que o smashing era um verbo, tipo abóbora esmagada ou purê de abóbora, sabe? Mas na cabeça dele era um adjetivo para explicar uma abóbora descomunal, gigantesca, tipo uma abóbora esmagadora. O primeiro show dos Smashing Pumpkins rolou em 9 de julho de 1988, em um bar de Chicago, com James Iha na guitarra, Billy Corgan no baixo e uma bateria eletrônica. Quem ouviu o repertório inicial diz que as influências mais óbvias eram The Cure e New Order. Algum tempo depois, eles recrutaram uma baixista, Darcy Radtke, de 20 anos. Darcy não era de Chicago, ela saiu de Michigan para tentar tocar em uma banda francesa, mas quando chegou em Paris descobriu que os caras haviam se separado. Dali, viajou para Chicago para tentar espairecer, ficou na casa de amigos e acabou entrando nos Smashing Pumpkins. Foi só aí que Corgan passou para a guitarra. Em outubro de 1988, quando eles descolaram seu primeiro show numa casa de verdade, o Metro, decidiram que deveriam ter um baterista humano. Conta-se que quando Jimmy Chamberlin chegou ao teste, veio dirigindo um carro, vestindo uma camisa rosa, usando um cabelo mullet. Só despertou desconfiança. Mas quando começaram a tocar, ficou claro para onde iria o som definitivo dos Smashing Pumpkins. Chamberlin adicionou peso e liberou em Corgan sua paixão por Black Sabbath. E essa paixão pelo Sabbath, segundo Billy Corgan, morava nos detalhes sônicos. Ele queria ter uma banda que fizesse discos tão bem gravados e com tanto ataque quanto Master of Reality. Chamberlin foi a peça que faltava nessa equação. Ele era, como Corgan definiu, o personagem visceral da nossa história. Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente lembrar que o ano de 1989 é o ano em que começou o rastilho que daria na explosão do chamado rock alternativo dos anos 90. O R.E.M. assinou com a Warner em 1989, o Guns N' Roses já tinha lançado Patience e estava tocando nas rádios e chegando ao número 2 da Billboard, o Metallica assinou com uma multinacional e chegou ao top 10, os Replacements entraram nas paradas, o Jane's Addiction estava super badalado naquele ano, enfim, havia um clima muito promissor para o som das rádios universitárias, as college radios, e muito interesse das grandes gravadoras nesse circuito alternativo. Foi esse interesse e esse clima que dali 2 ou 3 anos daria na chamada nação alternativa dos tempos do Nirvana e do Grunge. Acontece que, apesar de vir a ser uma das principais bandas do rock alternativo do início da década de 1990, Billy Corgan não se via como parte daquilo. Numa entrevista para a revista inglesa Mojo, inclusive, ele disse que, abre aspas, "nunca entendi bem como alguém pode ser independente se tudo o que faz é reverenciar um modelo alternativo. Não pode ter solo de guitarra, não pode ter músicas muito longas. Como eu posso estar nesse negócio de música alternativa se eu preciso seguir as regras de outro alguém?" Fecha aspas. De fato, quando os Smashing Pumpkins emergiram do cenário local com o single I Am One, em maio de 1990, eles caíram no balaio de gatos do cenário alternativo, mas as referências ali eram diferentes desde o início. A comparação mais comum era com o Jane's Addiction, por causa do clima psicodélico e meio riponga, e as músicas hipnóticas, mas também com o movimento shoegaze em inglês, por causa da parede de guitarras e dos vocais enterrados na mixagem. Várias vezes eles foram identificados, na época, simplesmente como uma banda retrô, o que agradava Billy Corgan mais do que ser chamado de alternativo. Em 1990, eles lançaram 2 singles, I Am One, por uma microgravadora local de nome ótimo, aliás, Limited Potential Records, e lançaram também Tristeza, que já foi publicado pela Sub Pop e teve produção do Butch Vig, que dali a pouquinho se tornaria mais conhecido como o produtor do Nevermind, do Nirvana, e mais tarde como baterista do Garbage. Foi no ano de 1991 que a coisa ficou realmente séria. Os Smashing Pumpkins assinaram com a Caroline Records, lançaram um álbum chamado Gish, um EP chamado No, abriram vários shows da turnê Blood Sugar Sex Magik dos Red Hot Chili Peppers, abriram para os Guns N' Roses em estádios, fizeram sua primeira turnê pela Europa, conseguiram entrar na programação de várias college radios americanas, no programa 120 Minutos da MTV e, no final, assinaram com a poderosa Virgin Records. E 1991, claro, foi o ano em que o Nirvana lançou Nevermind, se tornou o maior nome da indústria da música no mundo. Billy Corgan fazia piada, dizendo que aquele foi o momento em que os Smashing Pumpkins foram promovidos de os próximos Jane's Addiction para os próximos Nirvana. Piadas à parte, de fato começou ali uma corrida para encontrar os próximos alternativos que dariam o salto para o mainstream. Uma corrida, aliás, que chegou até o Brasil com o surgimento de diversos selos ligados a grandes gravadoras. No cenário internacional, as apostas sobre os Smashing Pumpkins estavam altas. Quando eles subiram ao palco do Festival de Reading, na Inglaterra, em agosto de 1992, apresentaram três músicas novas: Geek USA, Rocket e Hammer. Esse show em Reading, que inclusive passou na TV Bandeirantes, acredite se quiser, foi um marco da explosão mundial do grunge. A terceira noite foi encerrada pelo Nirvana, a segunda pelo grupo de rap americano Public Enemy, e ainda tinha na escalação do palco principal Red Cross, Mudhoney, Buffalo Tom, Screaming Trees e Melvins. E os Smashing Pumpkins estavam lá e as imagens da multidão ensandecida não deixam dúvidas do quão bem recebidos eles foram. Naquela época, Billy e James costumavam tocar de vestidos, geralmente floridos, eles eram cabeludos. Corgan era pálido e muito alto, tocava encurvado, o som era bem pesado, hipnótico, as guitarras eram cortantes, tudo dava um tom delirante para o show, mesmo que tivesse acontecendo à luz do dia, como era aquele caso. Nos bastidores, entretanto, o clima não era dos melhores. James Iha e Darcy, que eram namorados, romperam no meio da turnê europeia. O baterista, Jimmy Chamberlain, começou a usar drogas pesadas e a beber muito. Diante disso tudo, Corgan passou a sofrer de depressão. Foi nesse clima que o segundo álbum Siamese Dream começou a ser gravado, logo em dezembro de 1992. Para evitar distrações, especialmente as causadas por amigos e fornecedores de drogas, eles viajaram para Marietta, no estado da Geórgia. O produtor foi Butch Vig de novo, que agora já era o produtor do Nevermind. E a expectativa é que eles realmente honrassem a fama de ser o próximo Nirvana. Com tanta pressão em cima deles, o clima das gravações começou mal e só fez piorar com o passar dos meses. James e Darcy se tratavam com frieza, Jimmy sumia longos períodos para procurar traficantes locais, o orçamento, que já era alto, começou a parecer insuficiente, Corgan afundava na insegurança e na depressão e acabou fazendo o que todo líder inseguro faz: assumiu tudo para si. Em Siamese Dream, ele emendava 16 horas de trabalho por dia e tocou praticamente todas as guitarras e todos os baixos, o que é muito impressionante, porque esse disco tem um dos sons de guitarra mais incríveis da história do rock. Corgan era reincidente nesse surto controlador. Ele já tinha tocado as partes de James e Darcy no álbum anterior, o Gish, mas a desculpa ali era a insegurança da estreia. Agora, ele fez de novo. Então começaram a vazar notinhas na imprensa, retratando Billy Corgan como um ditador. Seja como for, Siamese Dream foi mesmo um sucesso. Saiu em julho de 1993 e vendeu 4 milhões de exemplares nos Estados Unidos. Seus 4 singles entraram no top 50 da parada de mainstream rock da Billboard e no top 100 da parada inglesa. E o álbum foi número 10 nos Estados Unidos e 4 na Inglaterra. O maior sucesso do disco foi esse aqui, ó, Disarm. Deixa eu falar um pouquinho sobre Disarm antes de irmos finalmente para o nosso álbum de hoje. Primeiro, vale notar que essa música abre o horizonte musical dos Smashing Pumpkins para além das guitarras. É uma música baseada no violão, com cordas, acústicas, com um formato mais convencional, tipo parte A, parte B, refrão. Outra coisa relevante é a letra pesadíssima que fala de cortar a criança e o assassino em mim é o assassino em você, que levou muita gente a pensar que se tratava de uma música pró-aborto. Mas, de fato, é uma música fruto das primeiras experiências de Billy Corgan com terapia, com o vocalista botando para fora o sentimento de ter sido uma criança rejeitada pelos pais. Ele diz que escreveu Disarm no mesmo dia em que escreveu Today, outro hit do disco que fala, de forma não muito cifrada, sobre suicídio. Diz a música, hoje é o melhor dia que eu já conheci, mal posso esperar pelo amanhã, porque eu posso não ter tanto tempo. Siamese Dream é um disco muito dolorido, mas mais colorido do que Gish. É muitas vezes considerado um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos e certamente um dos grandes discos dos anos 90. Só não é um disco da banda, de fato. E essa era uma das coisas que Billy Corgan precisava corrigir quando levasse os Smashing Pumpkins de novo para o estúdio. Você pode pensar nesse período entre o Siamese Dream e o Melancholy como um jogo de ação e reação, ao menos mercadológico, entre os Smashing Pumpkins e o Nirvana. Em 1993, todas as peças do grunge e do alternativo já estavam dispostas no tabuleiro do mercado. É tanto o ano de Siamese Dream quanto de In Utero, o terceiro do Nirvana. Só que, de um lado, Kurt Cobain sofria com a condição de astro do rock e problematizava o sucesso. E de outro, Billy Corgan sonhava com aquilo, esteticamente falando. Meu amigo Camilo Rocha assistiu a um show dos Smashing Pumpkins no Astoria, em Londres, no início de 1994, uma de 4 noites completamente lotadas, e escreveu na Bis que, abre aspas, Billy Corgan adora parar, fazer pose para os fotógrafos, fechar os olhos e ouvir a plateia gritar por ele nos momentos silenciosos. Lembra só do que eu falei no início do programa? Os Pumpkins eram pretensiosos desde o início, e naquela época, pretensão era tipo um desvio de caráter. Só que, enquanto o Nirvana foi ficando cada vez mais errático, com shows de qualidade imprevisível, os Smashing Pumpkins foram ficando maiores, vestindo os personagens que eles sempre quiseram ser, ficando mais pop e com mais ataque sonoro ao mesmo tempo. O crítico Ben Edmonds disse que, nesse período, a banda progrediu de uma mutação de mistura de Black Sabbath com Pink Floyd para uma unidade que podia fazer referência à sofisticação dos Beatles ou do Brian Wilson. A trilha do Nirvana terminou, como se sabe, com a morte trágica do Kurt Cobain. Foi ali, naquele momento, que se abriu a fenda histórica pela qual Melancholy passou com toda a sua pretensão e perfeccionismo. Foram os poucos meses em que todo o aparato da indústria estava voltado para a nação alternativa, para os filhos do grunge, ao mesmo tempo em que a fórmula minimalista, punk e autodestrutiva do Nirvana havia literalmente se exaurido. Só que tem uma informação curiosa nisso, importante aqui nesse raciocínio. A primeira sessão de estúdio para Melancholy, ainda em fase de pré-produção, aconteceu em 15 de março de 1994, ou seja, 3 semanas antes da morte do Kurt Cobain. Os Pumpkins estavam a todo vapor com a turnê do Siamese Dream, tinham acabado de tocar na Austrália, Nova Zelândia, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha, e depois de alguns dias de descanso, agendaram 2 sessões no Gravity Studio de Chicago para, segundo Corgan, trocar ideias sem censura de opiniões. Era a forma dele abrir espaço para um trabalho mais coletivo. E toda a grandiosidade e toda a pretensão que marcaria o Melancholy, independentemente do Nirvana, já estavam lá desde esses primeiros rascunhos. Jelly Belly e Tonight Tonight estavam muito bem encaminhadas e vários riffs e melodias surgiram ali nesses 2 dias. Isso sem contar uma que o Corgan trouxe de casa, letra e música. Houve aqui a demo de Bullet with Butterfly Wings, que seria um dos grandes hits do novo disco. Bullet with Butterfly Wings entrou no repertório da turnê logo no mês seguinte, em abril de 94, mas não entrou no setlist dos shows do Lollapalooza, que rolaram entre julho e setembro. Para quem não sabe ou não se lembra, o Lollapalooza original dessa época era um festival itinerante, super modernex, com curadoria do Perry Farrell, dos Jane's Addiction, que atravessava os Estados Unidos com diversas atrações fixas e também atrações locais e shows paralelos. O festival de 94 revelava bem a encruzilhada dessa nação alternativa. Diversos artistas convidados pularam fora para tocar no famigerado Woodstock de 1994. O Nirvana foi convidado para ser a atração principal, mas recusou sem deixar muito claro por quê. E a honra acabou nas mãos do Smashing Pumpkins, que fechava uma escalação que ainda tinha Beastie Boys, George Clinton, Breeders, A Tribe Called Quest, Nick Cave e L7, fora todo o resto. Quando o circo do Lollapalooza finalmente baixou a lona, ficou claro para os Smashing Pumpkins que era preciso desacoplar dessa nação alternativa. Corgan disse mais tarde, numa entrevista para a revista Mojo, que ele estava frustrado pelo fato de ser confundido com todo mundo. Abre aspas, eu estava cansado de ouvir Nirvana, Pearl Jam, Pumpkins, Stone Temple Pilots, Soundgarden. Nada de mínimo contra essas bandas, mas nós estávamos ali vindo de um ângulo completamente diferente. Eu não sentia que estávamos sendo reconhecidos como arte. A ideia agora era tentar alguma coisa completamente overwhelming, ostensiva, poderosa, de forma que, mesmo que você não goste, você não possa ignorar nosso lugar como indivíduos. Começou com um irritante "eu vou mostrar uma coisa para vocês" como uma declaração pública. Era como desafiar um cara a brigar, exceto que esse cara era eu mesmo. Fecha aspas. E assim chegamos à raiz de Melancholy and the Infinite Sadness, um mundo pós-Nirvana com o conceito de alternativo subjúdice, com as camisas de flanela do grunge em lojas de fast fashion, mas também com um mercado fonográfico pronto e ávido, e com Billy Corgan sob a demanda pessoal de ser um líder dessa vez e não um tirano. Assim, ele finalmente pôde fazer dos Smashing Pumpkins a banda de quem ele já era fã desde quando dependurava pôsteres do Cheap Trick no quarto de adolescente. Uma banda apoteótica, conceitual, enigmática e, para usar a palavra que ele mesmo usou, overwhelming. E quando chegou o inverno americano de 1994, os 4 se reencontraram e começaram a trabalhar no que desde o início foi chamado de o último álbum dos Smashing Pumpkins. Essa história de último álbum foi uma espécie de conceito agregador desde a pré-produção do disco. tinha a ver com a sensação de que o rock baseado em guitarras era um modelo que o grunge havia levado à exaustão. Tinha a ver também com o fato de Corgan estar fazendo análise e, segundo ele, aprendendo a lidar com os traumas de infância e adolescente sem precisar levar tudo para a música. Tinha a ver com uma participação mais efetiva de James Iha, Darcy e Jimmy Chamberlain. Mas o fato é que, desde o início, o combinado era o de que o próximo disco espremeria até a última gota o potencial dos Smashing Pumpkins e serviria como um canto do cisne da banda. Pelo menos, da banda no formato que o público conhecera 5 anos antes. Pode parecer um conceito baixo astral, mas funcionou, viu? Corgan compunha feito um desesperado, a banda se reunia na casa dele para trabalhar os arranjos e improvisar em jam sessions que eram gravadas e retrabalhadas em novas canções. Esse processo todo durou a virada de 1994 para 1995. No final, Corgan tinha cerca de 50 músicas novas. James Iha tinha uma meia dúzia, mais os esboços inacabados e covers escolhidas para virar lados B de futuros compactos. A banda aproveitou o disco de platina dupla que havia recebido por Siamese Dream para dar a notícia à gravadora de que o terceiro disco deles seria um álbum duplo, esclarecendo um CD duplo com quase 2 horas de música inédita. Eu comecei a conversa com a minha convidada de hoje, a Titi Miller, perguntando da relação dela com os Smashing Pumpkins naquela altura do campeonato. Perguntei para ela se ela aguardou o Melancholy sair, se foi impactada pelo disco já na época do lançamento ou como é que foi. Ouve só a história dela.
Não, eu não fui impactada por esse disco em 95, infelizmente. Eu acho que a minha trajetória musical teria sido diferente se eu tivesse descoberto esse disco tão cedo. Na verdade, em 95 eu tinha 9 anos, então mau gosto musical eu tinha. Eu acho que eu devia escutar Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico. Porque a primeira banda que eu curti muito, mas eu curti muito mesmo, que foi assim, um gosto próprio mesmo, não foi nada que a minha mãe trouxe, a minha irmã mais velha, foi Spice Girls, em 97, que eu acho que foi logo quando elas surgiram. Elas devem ter surgido em 96, assim, eu peguei bem do início. E eu tive contato com Smashing Pumpkins bem depois, já com uns 13, 14 anos, que foi o ano que a minha irmã entrou na faculdade, começou a cursar comunicação lá em Porto Alegre, na Famecos. E vários horizontes se abriram, assim, eu sugava muitas referências dela, né? Irmã mais nova, total. E ela chegou com muitos discos novos lá em casa. Eu lembro que ela chegou com o Technicolor também, com o Pablo Honey. Nossa, eu, assim, totalmente de bicona, né? No Garagem Hermética, que era um lugar muito doido lá em Porto Alegre. E a minha mãe, obviamente, só me deixava ir com tão pouca idade, porque eu ia na cola da minha irmã mais velha. E lá tocava muito Radiohead, tocava Smashing Pumpkins. Lá teve show da Cat Power, assim, pra tipo, vai, 50 pessoas, 60 pessoas. Fico pensando, né, como teria sido se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse alguns anos a mais de diferença entre a minha irmã mais velha, né, se ela tivesse entrado antes na faculdade. Eu acho que teria poupado aí bons anos de circuito Backstreet Boys, NSYNC e Spice Girls. Não que eu me arrependa, porque na verdade Spice Girls até hoje eu gosto.
Aqui vale dizer que a irmã mais velha, a que a Titi se refere, é a Tainá Miller, que no início dos anos 2000 trabalhava no jornalismo da MTV de Porto Alegre. Os Smashing Pumpkins eram uma banda com altíssima rotação na MTV desde a época do Siamese Dream e muito mais na época do Melancholy. E essa programação visual, esse suporte gráfico dos clipes era um ponto muito importante para eles. Já já a gente fala mais sobre isso. Bom, depois das sessões de pré-produção de 1994, o grupo se reuniu em março de 1995 com um produtor já definido. Dois produtores, na verdade, os dois ingleses. O Alan Moulder, que tinha acabado de trabalhar com o Ride, com o Marilyn Manson, os Boo Radleys e o Surf Driver, e o Flood, que tinha vindo de discos muito bem sucedidos com o Depeche Mode, Nine Inch Nails e U2. Acho que por essas bandas aqui vocês já conseguiram mapear o tipo de som, de dinâmica que os Smashing Pumpkins estavam procurando, né? Quando Flood e Mulder chegaram em Chicago, 13 ou 14 músicas já estavam tinindo. Houve duas sessões no comecinho de março no estúdio da banda, estúdio que eles chamavam de Pumpkin Land, para que os produtores se inteirassem do material. A MTV americana estava lá para produzir um episódio do programa Rockumentary, e as fitas acabaram vazando num vídeo pirata muito famoso que de vez em quando aparece no YouTube com o nome de 666. A música mais impressionante que já estava ali é, sem dúvida, Porcelina of the Vast Oceans, que realmente encerra a fatura das raízes psicodélicas da banda numa longa viagem de mais de 9 minutos, na qual os climas progressivos eram bruscamente cortados por alguns dos melhores riffs da banda. Uma das coisas legais de observar nesse vídeo piratão, o 666, é o trabalho de guitarras entre Billy Corgan e James Iha funcionando ali juntas, tanto bordando as melodias quanto guerreando microfonia. Ali estava tudo o que os Pumpkins haviam sido até agora, só que funcionando ainda melhor. Embora no vídeo você veja que a música Porcelina of the Vast Oceans estava toda lá, ela seria gravada aos poucos, ao longo dos meses seguintes, experimentando timbres, buscando instrumentos diferentes, ambiências e diferentes edições no computador também. A música que ficou pronta em primeiro lugar ganhou o nome de Zero, que seria lançada como um dos singles do álbum. Zero tem uma história paralela muito interessante por causa de uma camiseta preta de manga longa que o Billy Corgan usava, escrito Zero em prata com uma estrelinha embaixo. Bom, ele usava essa camiseta no encarte do disco, no clipe de Bullet with Butterfly Wings, e usaria na maioria dos shows dessa turnê. Ele mesmo brincava dizendo que esse era o uniforme de super-herói dele. Essa camiseta era um modelo de uma grife de streetwear criada pelo skatista Jamie Thomas, chamada Zero Skateboard, que existe até hoje. A camiseta ficou tão icônica que começou a ser pirateada pelo mundo inteiro. É que era uma estampa fora de linha, então o Billy Corgan comprou os direitos para ele e certamente fez alguns caraminguás com isso também. Em 2011, ele leiloou uma de suas várias camisetas Zero para arrecadar dinheiro para as vítimas do terremoto no Japão. Houve um trechinho de Zero, a primeira música a ser gravada para Melancholy and the Infinite Sadness e um dos pilares do repertório da turnê do disco. Como aquela era a primeira vez que eles gravavam sem o Butch Vig, e como era a primeira vez que Corgan não enlouquecia e saía tocando no lugar dos outros, eles foram desenvolvendo diversos métodos diferentes de gravação. Em vez de irem para um estúdio, Flood sugeriu que eles continuassem no mesmo Pumpkin Land onde eles ensaiavam, e com quem já tinham bastante intimidade. Isso ajudou a deixar o clima, que já era o melhor que eles haviam vivido, com ainda mais qualidade. Havia um incentivo para que a banda continuasse experimentando em jam sessions e em soluções conjuntas. Tantas ideias surgiram dali que eles acabaram reunindo 70 pedacinhos de músicas que não conseguiram encaixar em nenhuma das 50 músicas que estavam gravando e fizeram uma colagem maluca chamada Pasticho Medley, que acabou virando um lado B do single de Zero meses mais tarde. Ouve só. Já que havia dois produtores, eles tiveram a ideia de trabalhar simultaneamente para manter a banda produzindo o tempo todo e evitar espaços ociosos que pudessem gerar conflitos. Ou seja, além da Pumpkinland, eles começaram a trabalhar no Chicago Recording Company. Então, por exemplo, enquanto Corgan estava resolvendo coisas em um, James, Iha e Darcy poderiam estar trabalhando no outro, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, foi uma ótima forma de manter todo mundo envolvido o tempo todo e diminuir a tendência ao controle obsessivo do vocalista. Havia na mesa, por um lado, a proposta de captar no estúdio a força do grupo no palco. Isso levou a ideias pouco usuais, como, por exemplo, de gravar os vocais de Corgan sem os fones de ouvido, com ele segurando o microfone nas mãos e com caixas de retorno no chão. Bom, isso de fato não é comum, mas era como, por exemplo, o Wilson Simonal gravava desde os anos 60. Mas outras ideias passavam um pouco do limite, como, por exemplo, deixar todas as caixas de som o tempo todo num volume tão alto e ensurdecedor quanto eles conseguissem suportar para tentar reproduzir o clima mais visceral de um show ao vivo. Quem esteve por lá durante as gravações disse que era uma das experiências mais desagradáveis que já tinham vivido. Apesar de eles perseguirem o tempo todo esse espírito ao vivo, o perfeccionismo continuou sendo uma das marcas do processo. As gravações duraram 10 meses e boa parte do tempo foi gasto com a banda experimentando posições diferentes de microfones, escolhendo trechos de diferentes sessões de voz e sobrepondo guitarras. Na época, um repórter que esteve visitando as gravações contou mais de 50 takes de guitarra na música Through the Eyes of Ruby. Veja aí se você consegue perceber. Tanto Mulder quanto Flood tinham experiências com bandas que usavam programação eletrônica, que misturavam loops com guitarras. Então, no enorme repertório que foi emergindo, há um grupo de músicas que se conecta com as origens noise, guitarreiras, shoegaze e lisérgicas. Tem um outro naco de músicas mais acústicas, algumas dessas com cordas, outras mais despojadas, e tem um grupo de músicas que usa texturas eletrônicas, se não na base da música, bastante nos arranjos e nos detalhes. Uma dessas músicas, que junta o elétrico com o eletrônico muito bem, acabou sendo o maior hit do disco aqui no Brasil e talvez seja a mais tributária da relação da banda com seus produtores. Era uma música de guitarras limpas, uma música bem pop, mas Flood achou muito fraca e defendeu que ela ficasse de fora do disco. Corgan ficou injuriado, se sentiu desafiado, foi para casa e conta que em 4 horas mexeu na música toda e trouxe 1979 pronta para gravar no dia seguinte. We'll be right back. em samples, o grande momento nerd do disco é uma explosão que eles samplearam do jogo Doom. Sabe qual é esse jogo? O primeiro dos grandes jogos de tiro em primeira pessoa. Não faz a menor diferença na música, é só um barulhinho de um foguete e de um track atrás do riff, que depois eles manipularam no resto da música Where Boys Fear to Tread. Mas é uma informação boa, caso você participe de um jogo de trivia sobre os Smashing Pumpkins. A música com mais uso de programação do disco é Beautiful, que revela muito das influências do rock independente inglês dos anos 80, The Cure em especial, no som dos Pumpkins. Outro detalhe é que Beautiful é um raro dueto entre Billy Corgan e Darcy Radtke. Melancholy também é o disco em que James Iha se faz mais ouvir. Eles gravaram 6 músicas do guitarrista, com ele no vocal, usaram 2 no álbum e guardaram as outras para os lados B dos singles. Todas elas têm um clima folk, etéreo, muito bonito, um clima que, aliás, ele aprofundaria no seu primeiro disco solo, chamado Let It Come Down, de 1998. Das músicas dele que entraram no Melancholy, minha favorita é essa aqui, Take Me Down. Quer dizer, além de encostar no folk mais delicado, na música eletrônica, além de chegar ao encontro do grunge com o progressivo, o disco também foi pesado como a banda nunca tinha sido. Em XYU, que James Iha definiu como perturbadora, a banda vai além das influências de Black Sabbath, que sempre teve, abusa das afinações mais baixas e chega naquilo que na época estava começando a ser chamado de New Metal. Depois de várias sessões de pré-produção em 1994 e 5 meses de trabalho direto em Chicago, a produção de Melancholy se mudou para Los Angeles. Ali acabou a geração de lâmpada e o trabalho duro de 15, 16, 20 horas direto no estúdio reinou. David Fricke, da Rolling Stone, visitou os estúdios e saiu com uma matéria de capa, cujo título era Desilusão, Obsessão, Confusão, Satisfação. Mas ele diz que, em vez de encontrar uma banda exausta, ele encontrou um time realizado e orgulhoso do que estava terminando de fazer. Corgan aproveitou para anunciar mais uma vez que o disco era o fim de uma era. Abre aspas. Nós finalmente somos capazes de manifestar tudo o que nós sempre pensamos em fazer. Em Los Angeles, no estúdio Village Recorder, o disco foi retocado e mixado e cada pelinho em ovo foi devidamente penteado e escovado. A Virgin Records recebeu um CD duplo com 28 faixas. O disco 1 ganhou o nome de Dawn to Dusk, do amanhecer ao anoitecer, e o disco 2 ganhou o nome de Twilight to Starlight, do crepúsculo à luz das estrelas. Mas ninguém nunca decifrou o que diabos unia as 14 primeiras músicas e o que unia as outras 14. Corgan se limitou a dizer que, se há um tema comum às músicas, é o de tentar expressar tudo o que se passa na cabeça de um garoto de 14 anos e que o disco funcionava como quatro adultos entrando nos seus 30 anos, se despedindo dos assuntos próprios da juventude. Minha segunda pergunta para Titi Miller foi saber como ela comparava o Melancholy aos outros trabalhos do Smashing Pumpkins. Muita gente ficou intrigada com a forma como a banda assumiu a pretensão, a ambição artística, esse lado mais rococó, digamos assim. Para responder, ela contou uma história dos seus tempos de adolescente, tempos em que as informações não eram assim tão disponíveis, especialmente para quem morava, como diziam os engenheiros do Havaí, longe demais das capitais, como ela, em Porto Alegre.
Então, Melancholy foi o único disco que eu de fato consumi do Smashing Pumpkins, porque eu amei demais, assim, só que a gente não tinha muito acesso, né, a música como a gente tem hoje, não tinha um Spotify, não tinha um YouTube. E eu lembro que eu fui atrás de outros discos do Smashing Pumpkins, escutei naqueles totemzinhos que tinha na Banana Records, lá em Porto Alegre, e o CD custava R$ 36. E eu acabei não comprando porque era muito caro. Então eu acabei, nossa, furando ele, assim, de tanto escutar. Ele e vários outros também, assim, dessa época. Eu lembro que eu redescobri Beatles também, enfim, era bem shuffle, na verdade, aí essa curadoria. Porque eu já tinha, obviamente, tido acesso a Beatles, já tinha escutado Beatles, mas não dessa forma. Eu escutava, a minha mãe tinha o Please Please Me, tinha o With the Beatles, só que a Tainá chegou também com um álbum branco lá em casa, e o álbum branco também mudou de verdade, assim, a minha vida. E até hoje é o meu disco favorito da vida, assim, disparado. Até nem escuto ele muito também. Esses discos, assim, que eu amo de paixão, eu não escuto tanto, porque eu gosto disso, assim, de me conectar demais com o sentimento de quando eu conheci eles, sabe? Então, na verdade, o lado mais rococó do Smashing Pumpkins foi o único lado que eu conheci por muito tempo. Eu fui atrás mesmo, assim, e consegui de verdade conhecer Smashing Pumpkins muitos anos depois, na verdade, já quando eu já estava trabalhando na MTV, assim. Tinha um namorado que também gostava bastante de Smashing Pumpkins, a gente escutava muito no carro, mas não como esse disco. Nada supera o Melancholy na minha vida.
A parte gráfica de Melancholy and the Infinite Sadness é perfeita na difícil missão de manter o grupo tanto ligado à estética grunge ou à estética alternativa, ou, digamos, à identidade gráfica tradicional da banda, ou seja, também funcionar como essa espécie de despedida do grupo de sua juventude, mas, ao mesmo tempo, ter toda essa grandiosidade e toda a pompa que marcariam essa nova fase. Aí, por curioso que pareça, e apesar de todo o perfeccionismo, o acaso foi determinante. A ideia original para a capa do disco era uma foto dos quatro em roupas vitorianas. Só que a produção, maquiagem, fotografia e tratamento deram uma soma exorbitante para quem já havia estourado os custos de gravação. Então eles ligaram para o ilustrador que estava fazendo a arte interna da capa dupla, do Gatefold, e pediram para ele cuidar de toda a parte gráfica da capa, contracapa e encartes também. O ilustrador John Craig trabalhou com o diretor de arte John Olinsky e com Billy Corgan, com colagens levemente farsescas e surreais, cenários espaciais e um clima meio Georges Méliès. As ideias eram discutidas por fax e Craig usava revistas antigas, catálogos de antiguidades e pinturas clássicas modificadas. A menina da capa, viajando no espaço sideral com uma estrela, é uma mistura da Santa Catarina de Alexandria, de Rafael, com a cabeça da moça da pintura O Souvenir, de Jean-Baptiste Greuze. Seja como for, aquela quantidade enorme de papel, quer dizer, mesmo no CD, o encarte original tinha 24 páginas, mas os clipes lindíssimos eram um aprofundamento plástico de todo o conceito do disco e, com certeza, produziu nos fãs exatamente aquele efeito que os gigantes do rock produziam nos anos 70 em Billy Corgan, com aquelas capas rebuscadas, cheias de detalhes. O clipe de Tonight Tonight, em especial, era uma recriação super sofisticada do universo da capa do disco, com várias referências ao filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, e acabou levando 6 prêmios no MTV Video Music Awards. Vídeo do ano, clipe inovador, melhor direção de arte, melhor cinematografia em vídeo e efeitos especiais. Ou seja, a relação proposta por Melancholy e todos os seus agregados era o de um pacote completo, sem dúvida nenhuma. Ou, como Titi Miller define, um mergulho total.
Lembrei agora que eu desenhava a capa do disco. Ficava tentando copiar aquela ilustração maravilhosa. Era muito diferente, né, a forma que a gente consumia música, sensorial, tátil, imagem, som, olfativo. Eu lembro do cheiro do encarte. Eu escutava muito mais o Twilight to Starlight. Eu gostava dos dois, na verdade, mas eu escutava duas vezes seguida. Que era o segundo, né? Que era o mais felizinho. E, nossa, os clipes, agora eu até fiquei pensando, assim, porque eu lembro de ligar no Disque MTV pra votar no 1979, mas não lembro exatamente que ano era isso, mas eu lembro de ligar, eu lembro de assistir muito, o Tonight Tonight também. Nossa, como fizeram clipes incríveis, né? Nossa, era um mergulho total, assim, muito louco, falando sobre o disco. Deu muita saudade de consumir da forma com que a gente consumia, porque por mais que a gente tenha, né, discos físicos, principalmente vinil, a sensação de ter um negócio fino, né, bala, como a gente dizia, né, que é o caso do Melancholy, já dava assim, uma outra pompa para o ritual. E isso é difícil de achar. Eu lembro que eu emprestei para duas amigas e demoraram para me devolver. Nossa, a Tainá ficou tão brava. Porque não é assim, né? Tipo, ah, vou ali e compro. Era meio raridade, assim, principalmente em Porto Alegre, principalmente nas rodas de amigos.
Melancholy and the Infinite Sadness foi lançado em 24 de outubro de 1995 em CD duplo e em vinil triplo, meu amigo. A edição em LP tem uma reorganização diferente das músicas, de onde você conclui que não tinha mesmo um conceito tão definido amarrando as canções. Os discos não têm lado 1, 2, 3, etc. O LP 1 tem o lado Alvorecer e o lado Hora do Chá. O LP2 tem o lado Crepúsculo e o lado Escuridão. E o LP3 tem o lado Meia-Noite e o lado Luz das Estrelas. O trabalho gráfico, claro, é lindíssimo. E essa edição original em vinil só saiu na Europa com 3 mil cópias numeradas. Você não compra um desses hoje em dia por menos de $800 ou, no câmbio de quando eu gravo esse episódio, R$5.000. Ô, delícia, né? O vinil tinha duas músicas extras, Tonight Reprise e Infinite Sadness, que é esse teminha instrumental que você ouve aqui. O disco foi lançado em dezembro no Brasil, só em compact disc. No mundo todo, o álbum foi recebido pela crítica com um misto de admiração, espanto, respeito e desconfiança, tudo misturado. A ousadia e a ambição da banda, claro, não passaram despercebidas, mas ninguém parecia, àquela altura, querer arriscar dizer se isso era bom ou se era ruim. Jim DeRogatis, da Rolling Stone, escreveu dizendo que aquele era um dos raros épicos do rock cuja corpulência se justifica nos sulcos do vinil. Eu gosto muito da crítica que o Tom Leão fez no jornal O Globo, da época, porque ele não deixou de notar a extravagância de colocar 28 músicas na rua de uma só vez e, obviamente, notou que um disco simples seria muito mais forte. Mas ele também notou que nenhuma das 28 músicas sobrava no repertório, porque todas estavam perfeitamente encaixadas, de forma que mesmo as menos inspiradas serviam de escada e funcionavam bem ali antes e depois das outras. E terminou o texto dizendo de forma quase profética que talvez Melancholy cresça com o tempo. O que ninguém poderia imaginar é que esse tempo passaria tão rápido e em 2 ou 3 anos ficaria claro que aquele talvez fosse o último exemplar de uma espécie que não se reproduziria tão cedo. No mesmo dia em que o álbum chegou às lojas dos Estados Unidos, saiu o primeiro single, Bullet with Butterfly Wings, uma faixa pesada com guitarras cortantes com direito a clipe inspirado nas fotos do Sebastião Salgado em Serra Pelada e uma fotografia que lembrava Heart-Shaped Box do Nirvana. O diretor, aliás, foi o mesmo Samuel Bayer de Smells Like Teen Spirit, o clássico do Nirvana. Bullet with Butterfly Wings foi o primeiro single dos Pumpkins a chegar ao top 30 dos Estados Unidos. Na parada de Modern Rock ficou 6 semanas em 6º lugar. Foi a primeira música composta para Melancholy, você ouviu a demotape no começo do programa, e o melhor cartão de visitas que o novo álbum poderia querer. Se o objetivo do grupo era fechar a fase inicial dos Smashing Pumpkins, realmente fica difícil pensar em um melhor exemplo da produção guitarreira da banda do que Bullet with Butterfly Wings. Tanto que em 2008 a revista Rolling Stone fez uma lista das 100 melhores músicas de guitarras de todos os tempos e ela estava lá na 70ª posição. Com a nova música tocando sem parar nas rádios e na MTV, Melancholy and the Infinite Sadness vendeu 246 mil exemplares na primeira semana e estreou direto no primeiro posto da parada de álbuns da Billboard. Como a Associação das Gravadoras Americanas conta os álbuns duplos como 2 exemplares, então ela contou 10 milhões de CDs vendidos pelos Smashing Pumpkins só nos Estados Unidos, o que rendeu à banda um raríssimo disco de diamante. Prêmio, aliás, muito parecido com o que o Pink Floyd tem em casa, olha só como a vida é maluca, por causa da venda do The Wall. Nos meses seguintes, o álbum rendeu outros 4 singles muito fortes, muito diferentes entre si, todos com clipes marcantes e todos entrando no top 50. 1979 saiu em janeiro de 1996, no mesmo mês em que eles vieram ao Brasil se apresentar no Rio e em São Paulo no festival Hollywood Rock, tocando antes do The Cure. Nesses shows, eles mostraram o quanto acreditavam no repertório novo. Das 14 músicas, 10 eram do Melancholy. 1979 foi um sucesso ainda maior, chegando ao 12º lugar da parada de singles e ao número 1 das paradas de Modern Rock e Mainstream Rock. Zero foi o single seguinte, lançado em abril de 1996, e não só teve clipe com cara de cinema, como apareceu no último episódio da 7ª temporada dos Simpsons, dali um mês, no lendário episódio Homer Palooza. Os Smashing Pumpkins, sim, eram uma das bandas do festival organizado pelo Homer. O quarto single a ser extraído do disco foi Tonight Tonight, lançado na Europa em abril e nos Estados Unidos em junho. A música chegou ao número 7 da parada inglesa, ajudado pelo clipe super produzido que a gente mencionou agora há pouco. A gravação dessa música contou com 30 integrantes da Orquestra Sinfônica de Chicago tocando um arranjo de cordas escrito por Billy Corgan e pelo violoncelista inglês Audrey Riley, que já tinha feito arranjo para os Smiths, para o The Cure e para o Nick Cave. O quinto single, não vai perder a conta, seria Muzzle, que chegou a ganhar um CD promo enviado às rádios, entrou no top 10 de Modern Rock e Mainstream Rock, mas não chegou a ser lançado comercialmente, ninguém sabe dizer porquê. Me diga então se Muzzle não é a melhor música do Nirvana que o Nirvana nunca fez. Quando eu digo a respeito de um single lançado comercialmente, eu quero dizer que cada um desses compactos ganhava edição em vinil de 7 polegadas, mas ganhava edições diferentes em CD nos Estados Unidos e na Europa com várias faixas extra. Os colecionadores ficavam loucos. E como a banda tinha quilos de músicas gravadas durante as sessões do álbum, os compactos sempre tinham coisas muito interessantes. O último single do Melancholy foi 33, que saiu em novembro de 1996, mais de um ano depois do lançamento do álbum cheio. Para o mercado de Natal de 1996, a banda lançou uma caixa juntando os 5 CD singles numa malinha incrível chamada The Aeroplane Flies High, que vinha também com um livrinho de 44 páginas com fotos da turnê, com direito ao James Iha fazendo pose ao lado de um display do fundador da Cantina do Piero em São Paulo. Cada CD trazia o hit e mais 6 ou 7 lados B, pencas de músicas inéditas das sessões do Melancholy e covers que iam de Clones, do Alice Cooper, a A Night Like This, do The Cure. Essa caixa era para ser um artigo de luxo, só para os fãs, e foi lançada com 200 mil exemplares. Mas os Pumpkins estavam tão em alta que ela entrou no 42º lugar da parada americana e precisou ser reeditada logo no início de 1997. Ou seja, a experiência completa de Melancholy and the Infinite Sadness começava nas 28 músicas do CD, nas duas a mais do vinil, e se estendia para os 28 lados B. Em 2012, Melancholy foi relançado numa caixa lindona com nada menos do que 5 CDs. O álbum duplo original, mais 64 faixas inéditas com versões alternativas e ensaios, um DVD com performances ao vivo e 2 livros com fotos, letras e informações sobre as gravações. A ideia de que Melancholy era a despedida dos Smashing Pumpkins, como nós os conhecíamos, pode ter funcionado bem para atiçar a criatividade e a energia do grupo, mas acabou sendo uma profecia autorrealizável. Em maio de 1996, uma garota de 17 anos morreu esmagada durante uma roda de mosh durante um show em Dublin, na Irlanda. Um mês depois, logo depois de a banda haver retornado de shows na Austrália e Nova Zelândia com Tonight Tonight bombando no rádio, Jimmy Chamberlin e o tecladista de apoio, Jonathan Melvoin, se encontraram em um hotel em Nova York para tomar heroína. Melvoin morreu de overdose e Jimmy foi preso por posse da droga. E no episódio muito bizarro, Chamberlin foi demitido e readmitido logo em seguida. 3 dias depois da morte do tecladista, os quatro estavam no palco do festival beneficente Tibetan Freedom Concerts em São Francisco para um show esquisitíssimo. Chamberlin acabou demitido de vez em julho, mas o grupo decidiu continuar a turnê, no que Corgan admite ter sido uma das decisões mais erradas de sua carreira, arranhando a reputação do grupo e a deles como indivíduos. Como trio, oficialmente eles passaram a reafirmar que a saída de Chamberlin apenas ajudava a colocar um ponto final na fase inicial dos Smashing Pumpkins como um grupo de rock de guitarras. Foi o início de uma série de guinadas e mudanças. Adore, o álbum seguinte, foi definido pelo próprio Billy Corgan como feito por uma banda caindo aos pedaços. As programações eletrônicas ganham espaço, as guitarras perdem espaço, os teclados se tornam determinantes e as influências góticas ficam ainda mais claras, ou escuras, se você preferir. Adore vendeu 1 milhão de exemplares e ainda assim foi considerado um fracasso. É a maldição, claro, de quem vende 10 milhões de discos vendidos. Em 1999, Jimmy Chamberlin foi readmitido, mas antes de que o quinto álbum, Máquina, The Machines of God, chegasse às lojas, quem saiu foi Darcy Radsky. Em conflito com a gravadora, sem praticamente nenhum dos pares da nação alternativa no jogo, e reclamando a beça por ter de disputar mercado com artistas pop fabricados por produtores, em dezembro do ano 2000, os Smashing Pumpkins fizeram o seu funeral. Foi um show de 4 horas no mesmo metro de Chicago, onde 12 anos antes, Chamberlin tocou pela primeira vez com Billy Corgan e James Iha. Pelos 20 anos seguintes, Corgan lançou disco solo com o nome de William Patrick Corgan, e formou e enterrou uma outra banda de vida curta chamada Zwan, e voltou a se apresentar como Smashing Pumpkins em 2006, com vários músicos contratados e lançando discos com ocasionais bons momentos, ocasionalmente lembrando os Smashing Pumpkins dos anos 90, ocasionalmente virando as costas para eles, às vezes lançando álbuns no formato convencional, às vezes tentando encontrar alternativas para publicar sua música à margem da indústria do disco. Corgan nunca carregou a fama de gênio de um Kurt Cobain, mas sem dúvida nenhuma fez muita coisa boa mesmo depois de sua fase áurea, e também se mostrou um grande pensador do cenário da música. Lá por 2008, por exemplo, ele refletia sobre o sentido de lançar álbuns para um público que havia desaprendido a escutar discos cheios. É porque ele não conhecia ainda o Discoteca Básica. Mas logo ele lançou um novo álbum e lançou também singles e tantos projetos e tantos formatos que ficou até meio difícil de acompanhar. Para você ter uma ideia da confusão, em um desses discos, o baterista dos Smashing Pumpkins foi Tommy Lee, o baterista do Motley Crue. Enfim, foi numa dessas indas ou vindas que Titi Miller, recém-contratada na época pela MTV Brasil, teve a chance de entrevistar seu herói de adolescente. Pedi para ela contar para a gente como foi a experiência e se ela teve a chance de decifrar o enigmático Billy Corgan.
Essa foi uma das entrevistas mais especiais da minha vida e eu não acredito que eu não tenha esse material, né? Porque na época as coisas não subiam para o YouTube, né? Isso foi 2010, né? O Planeta Terra. Eu tinha acabado de entrar na MTV, eu não era repórter, mal falava inglês. Nossa, um embromation total, mas eu fui totalmente na cara e na coragem. Eu implorei para fazer essa entrevista. Falei, gente, eu vou me fazer entender, não se preocupem. Esse cara vai entender o que eu quero perguntar para ele. Eu sou muito, muito fã, assim. Eu tava muito nervosa com todo o contexto, porque na verdade eu nunca tinha feito cobertura de festival nenhum, e nesse mesmo dia a gente eu, né, entrevistei o Mika, entrevistei Phoenix, entrevistei várias bandas que eu não sabia muito, na verdade. Eu mesma fiz minha pauta, muito de fã, assim, eu não lembro que eu perguntei para ele e eu me esforcei muito para para conseguir me fazer entender. Eu pedi ajuda para pro meu namorado na época e tal, para eu conseguir, né, montar ali as perguntas de um jeito que eu conseguisse falar. Nossa, foi muito complexo. Que eu conseguisse falar, que eu não me embaralhasse, sabe? De uma forma simples e objetiva. E eu falei para todo mundo que eu ia entrevistar o Billy Corgan. Fiquei muito, muito, muito ansiosa. Muito mesmo. E entrando na sala de imprensa, eu encontrei a Sabrina Parlatori saindo. E ela tava com uma cara assim. Eu falei, nossa, ela tava cobrindo pela cultura, né? Nossa, Sabrina Parlatori. Eu já tinha todo aquele deslumbre de ser recém-VJ, né? Tava lá trabalhando com a Marina Persson, uma das minhas maiores ídolas. Tava falando no, na emissora que, nossa, né? Formou aí a nossa geração. E entrevistar o fucking Billy Corgan. E na né, sentar na mesma cadeira que a Sabrina Parlatori tinha acabado de sentar. E ela tava tensa, assim. E eu, meu Deus, e aí, me conta, Sabrina, como é que foi? E ela, ai, ele é bem sério. Aí eu, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já entrei tremendo muito na sala. Ele tava todo de preto, assim, com capuz preto. E branco, né? Tipo, parece uma. Nossa, é um leite o rapaz. E aquela cara assim, bem de colono. Sabe? Parecia tipo que eu tava indo, sei lá, falando com um primo de Taquara, lá do interior do Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei já quase chorando, né? Mas falei: olha, eu pedi, eu implorei pra estar aqui. Tu me desculpa porque é a minha primeira entrevista, mas vai ser a mais importante da minha vida, com certeza. Eu sou muito tua fã. Aí ele, ah, já abriu um sorrisinho, assim, ele tem uma cara meio vampiresca, né? E aí, tipo, meio que fez um, assim, jogou um charminho, tudo bem, relaxa. Aí eu não sei o que aconteceu nessa entrevista, que era para eu ficar 5 minutos, eu acabei ficando tipo 20 minutos conversando com ele. Não pediam para parar e ele desenvolveu o assunto. Eu acho que ele me achou muito bonitinha, na verdade. Eu tava toda, né, com aquela postura da fãzinha, assim. Ele não sei, eu acho que meio que deu uma desmontada, e falando de uma forma super informal e muito nervosa. Eu acho que ele ficou meio com dosinha. Então, assim, eu não consegui decifrar o Billy Corgan, mas comigo ele foi muito querido, ele foi muito fofo, super paciente e super generoso até, porque eu fico pensando, assim, a gente vê tanto artista sendo assim, com quem tá começando, né? E, pô, principalmente um cara do calibre dele, assim, foi super legal mesmo, assim, eu acho que foi um excelente começo. Depois eu fiz muitas outras entrevistas com gente bem foda também, mas essa com certeza ficou para sempre no coração.
Em 2018, Corgan anunciou uma turnê de reunião dos Smashing Pumpkins, com ele, James Iha e Jimmy Chamberlain. Darcy não foi convidada e essa indelicadeza com a moça virou barraco público, envolvendo até exibição de mensagens particulares, acusações de quem estava mentindo para quem e coisas do tipo. Seja como for, essa formação semi-original reformada dos Pumpkins já lançou um álbum chamado Shine and Oh So Bright Volume 1, LP No Past, No Future, No Sun, produzido por Rick Rubin. E promete para o dia 27 de novembro próximo um álbum duplo, olha aí, chamado Sear. Sear, assim, Cyr. A faixa título já está nas plataformas digitais desde agosto e, se você ficou curioso, ouve um pedacinho dela aqui. E chegamos àquele momento do programa em que eu parto do nosso assunto principal, ou seja, o álbum básico da semana, para sugerir para você um artista novo do século XXI que tem chance de agradar. É um exercício bacana, inclusive, porque a gente consegue enxergar melhor o DNA do artista da semana. Eu fiquei na dúvida se eu partia para o lado mais guitar band, psicodélico e colorido dos Smashing Pumpkins, ou para o lado mais hard rock, progressivo, gótico deles. Ganhou quem tinha um trabalho mais recente, mais vigoroso, para mostrar para vocês. É a banda americana Astronoid, formada em 2012 no Massachusetts, que, como os Pumpkins, começaram como um duo de estúdio, fazendo o que eles chamam de Dream Thrash. É uma banda de metal cerebral com altas influências da cena shoegaze inglesa, um vocal agudo tipo Yes, que ganhou certa fama abrindo para o Ghost em 2017. Eu recomendo para vocês uma música do segundo álbum deles, no início de 2019. O nome da música é I Dream in Lines e o nome do álbum é o mesmo nome da banda, Astronoid. E antes de a gente passar para o quadro em que eu divido com vocês algumas mensagens que eu recebi nas últimas semanas, eu só queria lembrar os ouvintes do Discoteca Básica que nesse fim de semana que passou entrou no ar o quarto episódio da série Os Anos da Virada, uma série que eu criei para o Centro de Música do Sesc com 4 episódios, cada um falando de um ano redondo, um ano que divide as décadas. O primeiro episódio é sobre 1970, depois 1980, 1990... E o que entrou no ar nesse sábado é sobre o ano 2000. Eu falo do que de mais importante aconteceu em cada um desses anos no universo da música, tanto mostrando o que, aquele ano herdou da década anterior, quanto o que ele sinalizou para a década que começava. Eu falo dos maiores hits, dos álbuns mais importantes, enfim, e também converso com testemunhas e protagonistas desses anos. No episódio de 1970, eu converso com Sérgio Dias, dos Mutantes. No episódio de 1980, com o Guilherme Arantes. No de 1990, com o Sérgio Brito, dos Titãs. E no do ano 2000, com a Fernanda Takai, do Pato Fu. Os 4 episódios já estão disponíveis para você maratonar no canal do Centro de Música do Sesc, no YouTube. Se você não sabia dessa série, é porque você não está me seguindo nas redes sociais. Então eu recomendo fortemente que você me adicione ali no Twitter ou no Instagram. Me procura lá como RAlexandreDB, DB de Discoteca Básica, porque nesses canais eu falo das coisas que eu ando fazendo como jornalista, os meus livros, documentários, projetos de curadoria e também subo vários conteúdos complementares ligados ao Discoteca Básica. E, claro, lá também é um canal para eu saber o que vocês estão achando do programa e ouvir as histórias sempre muito legais que vocês dividem comigo. Muita gente comentou o episódio 7 sobre o álbum Led Zeppelin 3. O Pedro Augusto Camargo disse que a escolha do disco para o episódio não foi óbvia, mas foi muito coerente, e disse que o álbum mostra que a verdadeira genialidade do artista está em mudar quando todos esperam mais do mesmo. O Flávio Miranda escreveu para lembrar que o Roy Harper, homenageado em Hats Off for Roy Harper, é também a voz da gravação de Have a Cigar, do Pink Floyd, do álbum Wish You Were Here. Muito bem lembrado, Flávio. Logo que eu compartilhei o episódio, assim, alguns minutos depois, o Renato Paes de Andrade escreveu perguntando se eu falava da história da mola do bumbo do John Bonham em Since I've Been Loving You. Depois ele deve ter ouvido que eu não falava, porque eu sempre achei essa história meio autoexplicativa, mas o Robson Leandro escreveu para dizer que havia lido o livro Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page, do Brad Tolinsky, e nesse livro o Page admite que cometeu uma falha na produção do disco. Ele diz que só depois da música pronta, ele percebeu que tinha deixado passar o rangido da mola do pedal da bateria do Bonham. Dá para ouvir até hoje, diz o Robson, e eu acrescentaria que dá para ouvir especialmente hoje com as edições remasterizadas e tal. Para quem não sabe do que a gente está falando, é desse barulhinho aqui, ó. Uma mensagem muito curiosa que eu recebi foi a da Flávia Raquel, que sugeriu que eu criasse uma playlist em algum sistema de streaming para cada episódio. Eu agradeci a mensagem, a ideia, claro, mas eu respondi algo do tipo: pô, Flávia, a ideia do programa é justamente incentivar as pessoas a ouvir os álbuns inteiros, né, na íntegra, fazer aquele deep listening, né? Foi uma conversa engraçada, mas para mostrar que as playlists também têm sua função, eu criei uma chamada Seleção, que eu atualizo toda virada de mês. Entra lá no meu Linktree, que fica na bio do meu Instagram, que já tem o link direto para você ouvir, tá? São 40 músicas. Nessa playlist eu toco muita coisa nova que eu ando ouvindo, pesco algumas coisas dos discos e dos artistas do Discoteca Básica do mês, dos convidados, enfim, tento fazer uma salada bem temperada. Acha lá no meu Instagram e depois comenta o que você achou. Por último, o Paulo, de Pirassununga, escreveu para dizer uma coisa valiosíssima que eu queria muito comentar. Ele disse assim: eu adoro episódios do Discoteca Básica com bandas que por um ou outro motivo não me pegaram. Acabo aprendendo e até curtindo o som. Foi o caso do último episódio sobre o Led Zeppelin, mas já tinha rolado o mesmo com o Santana. Cara, isso é uma das coisas mais importantes a respeito do projeto Discoteca Básica, uma das coisas mais contraculturais, e se vocês estão percebendo e gostando disso, é muito, muito aliviador. Porque tá aí a diferença da curadoria humana para os algoritmos, né? Os algoritmos, eles sempre vão se basear naquilo que você já gosta, naquilo que você já pensa e já faz. A curadoria humana não, ela vai partir de outros fatores para propor coisas que a gente pode gostar, mesmo estando fora do nosso radar. Eu também tenho essa sensação quando eu preparo os programas. Tem caso de disco que eu sei que são importantes historicamente, mas que não são dos meus favoritos pessoais. Daí eu vou mergulhar na história, no contexto, vou ler, vou ver os bastidores e no final já estou completamente empolgado. Daí é só tentar transmitir essa empolgação para vocês. Espero que eu esteja conseguindo, que a coisa esteja funcionando. Conto com vocês para me contar. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim do nono episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica. Se você não tem o Melancholy and the Infinite Sadness na sua prateleira, ou se quer avançar para uma edição comemorativa, remasterizada, cheia dos Gary Gary, eu sugiro que você vá até o site da Locomotiva Discos e veja o que eles têm em estoque, o que eles podem trazer para você. O site é locomotivadiscos.com.br, onde você pode comprar online. Agora, se você estiver em São Paulo, dá para passar na loja física, na rua 7 de abril 154, na Galeria Nova Barão. Se você está curtindo a nossa série e se quer ajudar no projeto do Discoteca Básica, então assine o podcast no seu feed favorito, atribua uma nota ali para gente, preferencialmente uma nota boa, né? Apresente o programa para os seus amigos. Agora, se você quer participar mesmo da construção desse projeto, então confira no site clubediscotecabasica.com como é que você faz para fazer parte do nosso clube de assinantes e ter acesso a promoções e conteúdos extra. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. A pesquisa, o roteiro e a locução são de Ricardo Alexandre, que sou eu, a edição é do Beto Aragão e a produção fazemos eu e o Guga Mafra. Semana que vem a gente se reencontra para conversar sobre mais um disco básico da história da música. Até lá!
certo.
Parasol.